Passamos ao período de comunicações. Primeiro espaço, vereador Rafael Alves.
Senhores vereadores, senhoras vereadoras, amigos que nos acompanham através do Facebook, público que nos acompanha neste plenário, servidores desta casa, eu quero saudar o meu amigo itaquiense, Fabrício Dutra, encontra-se neste plenário, assessor do deputado Lucas Redecker. Seja bem-vindo a esta casa, Fabrício. Inicialmente, eu venho participar e, na verdade, também comemorar uma informação que o deputado Osmar Terra, hoje atuando como ministro do Desenvolvimento Social, me fez há mais ou menos 30 dias, de um resultado positivo em relação a um pedido do prefeito Rony Mello em função da última enchente que tivemos em Uruguaiana e da necessidade de termos mais casas populares sendo construídas no nosso município, a exemplo do que já foram idealizadas nos últimos anos, casas do Minha Casa Minha Vida, que agora sai o resultado, em função de estar de acordo com as normas, o projeto que a prefeitura entregou, solicitando mais moradias populares em nosso município. Uma conquista importante que Uruguaiana conquista num momento importante, mas preciso salientar que quando do término destas novas casas, nós, município de Uruguaiana, precisa estar atento àquelas pessoas que saem das áreas ribeirinhas para que as suas casas não sejam novamente ocupadas, porque daí não adianta nada. Isso é uma constatação, porque isso sempre acontece. E não é de agora, é lá desde quando foi feito, por exemplo, o bairro Tarragô, na década de 60, que é em homenagem ao pai do nosso presidente. O nome é homenagem à avó, doutor Fernando Tarragô. 1967, se não me falha a memória. E outros bairros que vieram depois, como Promorar, Proficar, RBS. O problema é que quando a gente idealiza um condomínio popular dessa natureza, nós esquecemos, o poder público esquece, de fazer a fiscalização lá para que outras pessoas ou parentes dessas que são contempladas não ocupem aqueles espaços de novo. Porque senão nós vamos ter todo ano pessoas sendo atingidas pela enchente. Então é essa sensibilidade que nós precisamos que o município tenha, e eu sei que não é fácil. Por que não é fácil? Porque a pessoa que sai de uma casa lá na beira do rio, na Marduque, por exemplo, hoje, quer deixar um parente na casa, que pega enchente, que vai pegar no outro ano enchente de novo. E aí a gente segue com o mesmo ciclo. Eu sei que é difícil o Poder Executivo tomar essa iniciativa de fazer naquele local uma área de contemplação, uma área de lazer, mas é necessário. Com a colocação de pedras gigantes, essa é uma sugestão. Mas aí é o Poder Público, é o Executivo, que vai ter que tomar essa iniciativa. E o prefeito está ciente disso. Nós já conversamos sobre isso. Então, eu quero cumprimentar o prefeito Rony Mello, a administração, e o êxito nessa conquista. Me parece que são 441 residências, é isso? A mais, presidente Tarragô. Então, é algo importante para o Uruguai. É algo importante. Nós temos que reconhecer. Quero também agradecer os colegas vereadores pela aprovação hoje de 3 projetos, o que torna possível servidores municipais que possuem familiares ou dependentes portadores de deficiência terem a possibilidade de escolher o seu período de férias, o que possibilita que a família possa se organizar para tratamentos desses dependentes que possuem algum tipo de deficiência. O outro projeto é o da casa de táxi, onde a parceria com o privado poderá oportunizar a construção dela com o retorno de uma mídia ali durante um período de tempo de 2 anos. Isso em parceria com o vereador Carlos. Agradeço ao Carlos pela parceria. E o último é o projeto que trata do calendário oficial do município, um evento que aconteceu e que vem, e que irá acontecer, aconteceu este ano, e irá acontecer ano que vem, e toma força na nossa região. E aí eu cito o vereador Mano Gás, que acompanha este movimento, e não só este, dos carros antigos, mas alguns outros, que é algo que traz lazer, satisfação, traz conforto, traz dinheiro para o município, porque mexe com as oficinas. Só coisa boa, só coisa boa. Então, agradeço os colegas pela atenção, pelo apoio, e aos amigos da live, seguimos à disposição. No gabinete é o último à esquerda, este vereador Rafael Alves segue à disposição de todos vocês. Obrigado.
Ocupou a tribuna vereador Rafael Alves, do PMDB. Próxima inscrição, vereador Carlos Delgado, do PP.
Senhor presidente, colegas vereadores, o público que nos acompanha nesta manhã, na terça-feira estive representando essa casa no encontro do Comitê de Integração Fronteiriço, onde reuniu autoridades da região aqui da Argentina e da nossa região da fronteira oeste, de Uruguaiana, São Borja e Itaqui, quanto ao ingresso dos argentinos, principalmente agora no período de verão, onde, como já foi colocado nesta manhã, a previsão é de que 3 milhões de argentinos entrem através da nossa fronteira, e para isso precisa ser levantado e ter cuidado e discutir alguns pontos para esse melhor serviço aos hermanos, como fluxo de transporte de cargas internacional e de passageiros, trâmites migratórios, tramitação e controle aduaneiro, e também sobre a questão do faturamento daqueles argentinos que são hospitalizados na Santa Casa e que não se tem como faturar pelo serviço que é prestado no momento. Também gostaria de ressaltar o pagamento dos estagiários pelo governo prefeito Rony Melo no valor de R$200 mil, e este valor, esse assunto, eu tenho uma grande importância para mim, porque reconheço que antes do atual governo assumir, nós tínhamos dificuldades no pagamento dos estagiários, uma vez que o governo anterior chegava a atrasar quatro meses o valor da Bolsa Auxílio dos estagiários. Então, quando as pessoas se questionam que faltam muitas questões ser resolvidas na nossa cidade, principalmente quanto às ruas, nós precisamos ter prioridade na administração, como esse governo vem tendo, e pagar e honrar os compromissos assumidos com aquelas pessoas que trabalham em prol do desenvolvimento do município, como também desempenham um importante papel, principalmente no setor da educação, onde são a maioria dos estagiários do município. Por fim, gostaria de registrar também, como líder do governo, que foi aprovado unanimemente as contas do prefeito Rony Melo e do vice-prefeito Brasil Caruz da eleição do ano passado, o que nos dá maior tranquilidade para continuar trabalhando firme em prol do desenvolvimento do nosso município. Obrigado.
Ocupou o espaço de comunicação vereador Carlos Delgado, do PP. Próxima inscrição, vereador Elton Rocha.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que nos assiste pela live, plenário, queria salientar aqui um convite da Secretaria de Segurança, Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana, que convoca todos os condutores de veículos do Serviço de Transporte Escolar para comparecer até a sede da Secretaria nessa sexta-feira, para tratar da regularização, né, desse serviço, assim como inspeção nos veículos, na questão da documentação dessas pessoas que trabalham nesse ramo. E também quero falar dessa importante conquista do município, que o vereador Rafael Alves já comentou algo a respeito, que é da questão das casas que o município conseguiu, né, a demanda junto ao Ministério das Cidades. Serão 216 casas para a comunidade ribeirinha, 216 casas. E 225 unidades também no mesmo empreendimento para o restante da comunidade. Sendo que hoje a gente tem aproximadamente um déficit de 5 mil moradias no nosso município. A gente sabe que é poucas casas, né? 441 casas liberadas às famílias uruguaienses, mas assim, em relação a toda essa crise que o nosso governo vive, né, a gente vê que o município de Uruguaiana conseguiu essa conquista porque teve um plano de trabalho, teve uma agilidade no seu processo quando aconteceu essa cheia aqui no município, conseguiu levar já um projeto consolidado de moradias aos ministérios para conseguir esse recurso. Foi perante essa agilidade que se conseguiu essas casas, porque muitas vezes se buscou isso e não se conseguiu, depois das cheias do nosso Rio Uruguai, essas casas para o município de Uruguaiana. E também isso a gente tem plena consciência e com certeza o nosso governo tem que estar atento a isso. Nas questões da comunidade ribeirinha, a gente enfrenta muitos problemas, já enfrentou com João Paulo II, teve a questão do Salvador Faraco, que também se mudou alguns critérios erroneamente pela gestão passada, e a gente sabe disso, colocando as pessoas da Anitta como prioridade no Salvador Faraco, e não colocando as pessoas da zona ribeirinha, e também não teve essa fiscalização depois que as pessoas foram para o Salvador Faraco, em relação à Anitta Garibaldi. E as pessoas, então, ficaram com duas moradias, tem muitas pessoas alugando, ou trocaram, ou venderam a sua casa em um dos dois locais, se beneficiando de um programa federal que é para ajudar aquelas famílias que realmente não têm moradia. Então, a gente precisa ter esse cuidado, com certeza precisamos ter um plano de ação para retirar essas famílias. Não dá para retirar as famílias e deixar o local como está, ou deixar sem ter uma adequação no local para outras famílias não se instalarem. Se deixar o terreno só, eles vão se instalar novamente. Então a gente precisa ter um plano de ação para trabalhar esse projeto. Mas o importante é que serão 441 novas moradias para o município de Uruguaiana, e isso é uma grande conquista. Já foi publicado no Diário Oficial, né? Então agora é só tramitação junto à Caixa Federal que precisa ser feita, questão de projetos, questão de análise local também. Então a gente acredita que o governo está no caminho certo, e essa agilidade que demonstrou nesse projeto, que precisa ter sempre no governo, para a gestão ter condições de arrecadar esses recursos aqui para o município. Obrigado.
Ocupou o espaço de comunicação, vereador Elton Rocha. Próxima inscrição,
vereador. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, meus colegas. Bom dia a todos aqui presentes. Bom, hoje eu vou usar este espaço da tribuna para explicar uma indicação que fiz ao executivo. Eu fiz uma indicação por um dos motivos foi que eu estava num bar esses dias, uma noite dessas, e era meia-noite, e o moço pediu para a gente entrar para dentro do bar, porque não podia mais ficar a mesa, as cadeiras, usando a calçada. Ora, pessoal, meia-noite. A Argentina... À meia-noite, lá na Argentina, é 11 horas a recém. Né? Nós, com essa crise que enfrentamos aqui, nós temos que aproveitar os momentos. É verão, é calor. Outra, as pessoas têm o direito de ir e vir. As pessoas têm o direito de ficar até a hora que quiserem na rua. Sei que tem muita gente que... é baderneiro, faz baderna na cidade, mas agora, por causa de a falta de educação de uns, os outros não podem pagar. As pessoas de bem têm o direito, se quiserem ficar usando o espaço público até mais tarde, né? Não podemos... O pessoal dos bares e restaurantes não podem perder a oportunidade de ganhar dinheiro, de proporcionar empregos às pessoas, porque certas pessoas, por causa desse decreto, essa lei, que até a meia-noite os bares têm que desocupar a calçada, e aí, com certeza, com esse calor, o pessoal vai embora para suas casas, né? Então, não podemos deixar os vândalos estragar o passeio de pessoas de bem, né? E em relação à moradia popular, quero dizer o seguinte, eu fiz uma indicação para o prefeito que 10% das moradias que fossem construídas aqui na cidade, 10% dessas moradias fossem para o interior. Por quê? Porque no interior nós temos tanto direito quanto as pessoas daqui da cidade. Nós pagamos nossos impostos, lá pega enchente também. Então, senhor prefeito, fica a dica aí, olha a minha indicação, tá? Obrigado, pessoal, foi dado o recado.
Ocupou espaço de comunicação, vereadora Suzana Alves, do PRB. Próxima inscrição, vereadora Zulman Sinello.
Bom dia, presidente José Fernando Tarragó. Bom dia aos nobres colegas vereadores e vereadoras, ao plenário que nos acompanha, ao nosso querido amigo, posso dizer amigo, Fabrício, né? Assessor do deputado, que eu não estou recordando o nome agora, Lucas Redeck, né? Um amigo que nós fizemos há pouco tempo, né? Estivemos em Porto Alegre e tivemos o prazer de conhecê-lo. Está hoje conosco aqui no plenário, né? E os amigos que nos acompanham, nossa querida comunidade de Uruguaiana, que nos acompanha pela live. Eu quero fazer alguns registros, meus amigos. E o primeiro de um deles é sobre a CEMUD. Lançou na noite de terça-feira o projeto Jornada de Escrita. Né? Importante projeto, eu me fiz presente, fui convidada, né? Muito obrigada aí ao secretário, né? Emerson, a adjunta, né? Que nos convidou, nos fez esse convite, a Dirce, né? Que não se fez presente, mas estava representada, dezenas de professores municipal participaram, né? No final da tarde, né? Início da noite do dia 7, na Associação, né? Dos Funcionários Públicos FMU. Né, o lançamento do projeto Jornada da Escrita, né, promovido pela Prefeitura Municipal através da Secretaria Municipal de Educação. Né. O projeto terá início em 2018, né, com o objetivo de proporcionar aos alunos de educação infantil, né, ensino fundamental e EJA, né, o enriquecimento do seu repertório cognitivo, destacando, né, as práticas existentes em nossas escolas na rede municipal, a fim de dar viabilidade aos professores de leitura e escrita. Olha aí, que importante, né, momento agora, em 2018, né, todas as escolas, né, educação infantil, EJA, as escolas municipal, receberão, né, esse importante projeto, né, Jornada da Escrita. Então, fica aí o registro desse importante, né, acontecimento em nossa cidade. Também as matrículas estão abertas ali no Colégio Agrícola, né? Inscrições abertas, as inscrições já foram abertas primeiro de 11, né? E elas ficarão até 24 de 11. Então, todos os alunos interessados façam as suas inscrições, né? E os documentos necessários são a entidade, né? Identidade da pessoa, né, cópia, CPF, comprovante de residência, cartão do SUS, certificado de reservista, se for o caso, título eleitoral, cópia também, certificado de conclusão de ensino médio e histórico escolar original, duas fotos 3x4 iguais, em caso do PPD, laudo médico, né? Então fica aí essa documentação para os alunos que tiverem interesse, né, de se matricular ali no Colégio Agrícola. As inscrições já estão abertas ali, tendo o nosso diretor, né, o nosso querido diretor, Nino de Oliveira. Também eu quero fazer um importante registro para a nossa comunidade uruguaiana, para aqueles amigos, né, que foram, né, ameaçados ou estiveram, né, na zona ribeirinha, que o conjunto habitacional Dr. Olavo já vai ser construído, né? São 216 famílias que serão beneficiadas, né, com esse importante conjunto residencial, né, que será realizado em nossa cidade em pró, né, dessas pessoas, né? O intuito desse projeto, né, diz o prefeito, né, que é de refazer a retirada destas pessoas, né, que passam ali aqueles momentos, né, bastante tristes, de perderem tudo, suas casas, seus móveis, né, as pessoas ficam sem um norte em suas vidas. Então, o prefeito Rony Mello deixa essa mensagem. O prefeito Rony Mello afirma que esta conquista é prova de que, mais uma vez, a falta de recursos é sanada com gestão e responsabilidade, que tem só terrenos, acessos, quando estivemos planejando. E foi isso que a Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação, a secretária Soraya Salomão, sua secretária adjunta Andréia Olari, e toda a equipe, né, bem como o secretário Parraga, considero isso um marco, pois foi a mobilização e o fato acreditar de que se faz a diferença. Obrigado ao ministro, né, Bruno Araújo, senadora Ana Amélia Lemos, vice-governador José Paulo Cairoli, deputado estadual Frederico Antunes e, em especial, o deputado federal Covatti, né, e demais autoridades, né, que se fizeram presente, né, o ministro Hélder Barbalho, que esteve em nossa cidade. Então, fica aí esse importante registro dessas 216 famílias que serão contempladas com a sua casa de moradia. Então, parabéns aí ao prefeito Rony Mello, toda essa equipe que ele acompanha e assistência aí desses autoridades políticas que fazem parte, né, desse momento em nossa cidade. Muito obrigada a todos e um bom dia.
Usou espaço de comunicação, vereadora Zuma Cinello. Convido novamente para que hoje, às 19 horas, a sessão especial em homenagem aos 180 anos da Brigada Militar. Concluído os trabalhos desta manhã, em nome de Deus, damos por encerrada a sessão.